Erev Shabbat, Parashat Vehekel. Nossa parasha consta sobre a construção do Mishkan. Tem escrito no Pasuk, Vayasta Akrashim la Mishkan, e fez aqueles postes de madeira para o Mishkan, Atzei Shitim Omdim. Eram madeiras que elas estavam de pé. De pé, da forma como elas nascem na natureza. Mas por que o Pasuk frisou que essas madeiras estavam de pé? Baseado nisso, nossos sábios na Gemara, Masechet Yomah, explicam: esse de pé não vem dizer só a direção da madeira, e sim que esses postes de madeira vão continuar para sempre, para a eternidade. Baseado nisso, Sforno explica que havia uma diferença entre o Beit HaMikdash e o Mishkan. O Beit HaMikdash, que foi construído por empregados vindos de Tzor, da Fenícia, mesmo que a Shekhinah se revelou no Beit HaMikdash, mas mais tarde eles acabaram, ou acabou sendo destruído, e os utensílios foram levados pelos babilônios. Enquanto o Mishkan, que foi feito com uma grande intenção, com uma grande devoção pelos tzadikim daquela geração, a Shekhinah se revelou nele, e mesmo depois que pararam de usar ele, ele nunca foi conquistado, seus utensílios nunca foram levados pelos goim. Eles foram simplesmente guardados, mas não foram conquistados. A mão dos goim não conseguiu dominar eles. Daqui a gente vê a grande importância que existe no pensamento, na concentração, na dedicação, na devoção dos atos das mitzvot que nós fazemos. O Sefer Tanya diz que, na verdade, a avá e irá, o amor e o temor que a pessoa sente na hora das mitzvot, são como asas que levam essa mitzvah. Quanto mais intenção, quanto mais devoção, mais alto sobe aquela mitzvah. No livro Magid Ben Sharim, que traz as conversas que o Rabbi Yosef Karo, que foi o autor do Shulchan Aruch, teve com um Magid, um anjo que vinha estudar com ele, existem lá muitas explicações sobre a Torá. Lá está escrito que o Magid falou para o Rabbi Yosef Karo sobre o Pasuk Vasuli Migdash, façam para mim um santuário, e sobre o Pasuk Vaikhuli Trumah, peguem para mim uma doação para fazer o Mishkan. Isso vem me dizer, vem me ensinar, que não somente o pensamento é importante, a pessoa deve até falar, pronunciar com suas palavras e dizer: isso eu estou doando para Hashem, isso eu estou dando para o santuário de Hashem. E comprova, ele traz, que o costume é que no Brit Milá, nós não somente colocamos uma cadeira para a revelação de Eliyahu Navi, como nós também falamos, Zé Akissé Shel Eliyahu Navi. Essa é a cadeira, o trono, para a revelação de Eliyahu Navi. O Mishnah Berurah traz nas Halachot Shabbat que quando a pessoa compra algo para o Shabbat, quando a pessoa prepara uma coisa para o Shabbat, há uma importância dele falar Lechem Shabbat Kodesh. Eu estou fazendo isso para a honra do Shabbat Kodesh. E diz lá o Mishnah Berurah uma frase interessante: Shadibur Poel Arbe Bigdusha. A fala tem uma grande influência na santidade. Ou seja, quanto mais você põe em devoção, quanto mais põe mais concentração, se faz mais lishma, e quando você pronuncia, isso causa que a mitzvah acaba sendo feita com mais santidade, com mais elevação. Ou seja, a eternidade dos atos dependem da sua devoção, da sua concentração. Eu quero trazer aqui uma passagem, uma história que aparece na Gemará, que tem um grande, grande, grande ensinamento. A Gemará traz uma conversa entre dois grandes, grandes sábios da Gemará, Talmud, Rav Hanina e Rav Chia. Eles eram Havruta, estudavam sempre juntos, eram muito, muito amigos. E no meio da discussão deles, Rav Hanina falou para Rav Chia, o que está discutindo comigo? Se a Torá fosse esquecida de Am Israel, eu, pela minha força de dedução, de análise, de comparação, pelo meu pirpul, eu conseguiria devolver todas as leis. Eu tenho uma grande força de pirpul. Então, como você discute comigo? Rav Chia respondeu para Rav Hanina: Olha, eu não falo de teorias. Sim, eu vou contar o que eu fiz na prática. Tinha uma região que não tinham lá sábios da Torá. Eu fui até lá. Eu plantei nos campos algodão. Depois eu colhi o algodão, fiz deles fios e fiz redes. Com essas redes eu cacei antílopes. Depois eu fiz chitar nesses antílopes. A carne eu dei para os pobres. E com o couro eu escrevi os 5 livros da Torá, e depois em outros couros eu escrevi os 6 darim da Mishnah, 6 partes da Mishnah. E eu peguei algumas crianças, e para cada criança eu ensinei um dos livros. Para uma criança ensinei o Sefer Bereshit, que eu tinha escrito num pergaminho, para outra Shemot, Vayikra, assim por diante, e outras 6 crianças, uma eu ensinei o Seder de Zeraim, de Mishnah, outra de Seder Moed, e assim por diante. Cada criança sabia, era expert num Seder da Mishnah. E no final, eu pedi para que uma criança ensine a outra criança. E assim eu não só na teoria fiz que a Torá não seja esquecida, eu na prática fiz que a Torá não seja esquecida. Essa aqui é a história que aparece na Gemara. O Sabbah ben Yavardok faz uma grande pergunta. Tá muito interessante, mas por que Rav Chiya, quando ele foi ensinar a Torá naquela região, por que ele plantou o algodão e depois teceu os fios e disso fez redes e caçou os animais e preparou o couro? Por que ele logo não comprou um couro pronto? Como pronto e escrevesse os livros em cima do couro e ensinasse as crianças? Diz o Sabbah de Navardo que aqui nós temos uma grande, grande, grande lição. Quando a coisa é feita desde o início, com uma grande vontade, tá ligado com Hashem, com uma grande devoção, com uma grande kavaná, então as coisas têm muito, muito mais santidade. É exatamente o que nós falamos antes, né? O Mishkan, por ele ter sido feito por grandes tzadikim, desde da doação, foi feita com uma grande devoção, com uma grande kavaná, ele acabou sendo eterno e nunca foi dominado pelos outros povos. Então assim, Rav Chiya também entendeu que se eu quero construir uma Torá, que seja uma Torá eterna, que seja uma Torá perfeita, eu tenho que desde o começo, desde o início da plantação do algodão, desde o início de fazer os fios e fazer a rede, tem que ter tudo feito com uma kavaná, com Lishma, pensando em aumentar a honra de Kadosh Baruch Hu nesse mundo. Shabbat Shalom Umevorach.